Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, um arquivo sonoro ou peça de arte sonora diferente será o nosso ponto de partida. Hoje, os nossos sons parecem um eco frio, vindo de algum sítio muito remoto. Se um dia tudo desaparecesse, se tivéssemos de fazer um reset à vida na Terra, por onde poderíamos começar? Começou a ser falado nos anos 80, um lugar onde se guardassem sementes de todo o mundo, de todas as variedades. Em 1984, criou-se na Noruega esse ponto de partida para um baú de sementes e, em 2008, abriu um lugar muito especial. O cofre de sementes de Svalbard, na cidade mais a norte do nosso planeta, bem pertinho do Polo Norte e muito, muito, muito fria, que começou por ser um armazém numa mina de carvão abandonada. O cofre está guardado pelas rochas de uma montanha de permafrost, ou seja, de gelo permanente. Apesar do permafrost ser uma parte essencial em manter este lugar frio, não é suficientemente frio para preservar uma enorme coleção de sementes vindas de todo o mundo. Este cofre é, por isso, uma pequena instalação onde é possível descer ainda mais a temperatura. Mas esta camada de gelo permanente garante que, havendo qualquer problema com este sistema, as sementes podem continuar a ser preservadas. O permafrost mantém uma temperatura base de menos 3 a menos 4 graus, mas os cofres são também congelados a menos 18 graus, para que as sementes não se estraguem. Da mesma forma que os nossos frigoríficos conservam os nossos legumes, também este cofre preserva as sementes que vai recebendo, graças ao frio. As sementes não estão logo à porta. É preciso percorrer alguns corredores. As sementes estão guardadas 100 metros depois da porta, adentro da montanha, e escondidas por debaixo de 40 a 60 metros de rocha, o equivalente à altura de 8 girafas. Preservar tanta diversidade neste lugar frio e longínquo tinha vários objetivos. Ter todas as sementes necessárias à vida na Terra, sobretudo as agrícolas, que são a base da nossa alimentação e sobrevivência. Preservar a diversidade de espécies. Receber contribuições de todos os países e ecossistemas naturais do mundo. Ter estes recursos protegidos e seguros, na eventualidade de um desaparecimento de plantas a nível mundial ou até mesmo local. Para salvaguardar estas sementes, no caso de as suas amostras originais desaparecerem em fenómenos naturais extremos, situações de conflito ou alterações de políticas de conservação de cada lugar. Assim, podem ser recuperadas por quem as doou, para começar de novo. É como guardar uma cópia segura num cantinho remoto do mundo. E de onde vem o recheio destes cofres? No dia da sua abertura, o cofre de sementes de Svalbard começou por receber mais de 320 mil sementes. Para vos dar uma ideia, uma maçã pode ter entre 5 a 10 sementes. Portanto, se imaginarmos maçãs bem cheinhas, seria o equivalente a sementes de 32 mil maçãs. Se cada maçã fosse ao grande auditório do CCB para ver um espetáculo sentada, seriam precisos 22 grandes auditórios para ter lugar para todas as maçãs. Não é só a quantidade, mas também a diversidade destas sementes que é muito, muito importante. A variedade de sementes, que são mais de 6 mil espécies diferentes neste momento no cofre, é essencial para que se possam adaptar e sobreviver a condições climáticas diferentes, como, por exemplo, solos, climas e águas em mudança. O cofre divide-se em três espaços, cada um com capacidade para 1,5 milhão de sementes. Ou seja, no total o cofre consegue guardar 4,5 milhões de sementes, que, para vos dar uma ideia na nossa unidade das maçãs, são 450 mil maçãs. E quantos grandes auditórios do CCB seriam precisos? 312, todos com lugar reservado para cada maçã. Relembrando, claro, que cada maçã pode ter até 10 sementes. Até hoje, o cofre já recebeu 1,3 milhão de sementes, de mais de 6 mil espécies diferentes. O México é o país que mais partilhou as suas sementes. Deu mais de 150 mil. Se cada semente fosse um grão de arroz, seria o equivalente a 750 colheres de chá só de sementes vindas do México. As caixinhas com as sementes são depositadas em condições de caixa negra, ou seja, não são abertas, apenas guardadas. Contudo, este processo poderá mudar se for necessário guardar sementes dos mesmos doadores numa só caixa, para dar mais espaço a futuras encomendas. E cada caixa tem ainda uma etiqueta que resiste ao frio por mais de 500 anos, com toda a informação sobre o seu conteúdo, mas tem de ser lida com uma pequena lupa. Quem doa as sementes são, maioritariamente, iniciativas de investigação científica ou conservação locais. Têm de as enviar bem identificadas e acondicionadas com toda a informação sobre as sementes. E têm de marcar bem a data no calendário para fazer chegar as suas sementes a tempo. O cofre só é aberto 3 vezes por ano. Portugal tem por lá quase 6 mil sementes, que é como o conteúdo de 600 maçãs cheíssimas de sementes. E são de quase 300 espécies diferentes, incluindo milho, mostarda, ervilha, melão, melancia. Okay. 32 tipos diferentes de trevo. 11 leguminosas, incluindo as favas, 10 espécies de alface, 8 tipos diferentes de aveia, uma flor chamada Lótus dos Açores, 27 variedades de uma espécie de lentilha e 2 tipos de linho, 707 sementes de feijão, 26 tipos de alfa-alfa, da família da ervilha, uma alpista da água que cresce nas margens dos rios, 6 tipos de tremoço, para petiscar, 6 malvas, plantas com usos medicinais dos antigos. 5 tipos de hortaliça para a sopa. 1.458 sementes de trigo, de 14 espécies diferentes. 4 rabanetes conhecidos por saramagos. 3 flores chamadas rabos de raposa viçosos. 8 variedades de beterraba açucareira. Será que sonhou em ser doce? Uma flor das arribas do sudoeste alentejano. Uma boca de lobo. Um cravinho do monte e tantas outras. Em fevereiro de 2025, chegou uma importante coleção de sementes ao cofre de Svalbard. Foram no total 2.000, vindas do Banco de Sementes do Sudão, quase destruídas pela presente guerra civil no país. Desapareceram, contudo, muitos milhares. O Banco de Sementes do Sudão tinha originalmente quase 9 vezes mais sementes do que as que chegaram a Svalbard. Inclui, por exemplo, o sorgo, um cereal muito resistente à seca e por isso conhecido como o camelo das colheitas. Por ser tão resistente a estas condições áridas, é uma planta essencial à segurança alimentar de um mundo com um clima em tão grande mudança. A última vez que esta coleção cresceu foi em junho de 2025. Foram acrescentadas mais de 11 mil sementes. Destas, muitas têm não só valor alimentar, mas também cultural. Juntaram-se a perila e o feijão adzuki, que são da Coreia e muito usados nos seus pratos típicos. Do Benin, veio o melão e um cereal ancestral africano, parecido ao arroz, chamado fonio. E do Vietnã vieram 1000 sementes de arroz, quer variedades melhoradas, quer as variedades tradicionais. Todas as plantas do cofre de Svalbard são comestíveis. Há apenas uma pequena exceção, de 60 variedades de planta, que vêm do arquipélago de Spitsbergen, em Svalbard. As sementes que chegam podem ser de plantas domesticadas, selvagens ou colheitas selecionadas. Começamos pelos alimentos mais essenciais. Ao guardar 250 mil tipos de trigo, 160 mil de arroz e 46 mil de milho, os cofres de Svalbard preservam a diversidade. Uma diversidade necessária à adaptação e resiliência de colheitas alimentares. Perder esta diversidade significa também perder a variedade de sabores, de opções nutritivas acessíveis e de gastronomias tradicionais e identidades culturais. Salvaguardar essa diversidade significa salvaguardar os produtos mais essenciais à vida, não só enquanto sustento para nós, mas também para os ecossistemas, paisagens e biodiversidade que, por sua vez, tornam possíveis. Preservar todas estas sementes significa também possibilitar novas colheitas e sistemas agrícolas sustentáveis. Graças à variedade genética de tantas sementes, temos plantas da mesma espécie, mas com diferenças nas suas características. Podemos, por isso, explorar quais as características que tornam uma planta mais resiliente e nutritiva. Por exemplo, o sorgo, de que falámos há pouco, é um bom indicador de como a diversidade dentro de uma mesma espécie nos pode ajudar a proteger colheitas de forma não invasiva. Ao cultivar as variedades de sorgo com mais conteúdo de taninos, talvez já reconheçam esta palavra, porque é um composto com sabor amargo presente em muitos vinhos, os pássaros que costumam debicar nesta planta não vão gostar muito de o provar. Ficamos assim com uma planta resistente a pássaros, mas para que se torne comestível para nós, deve ser fermentada ou cozinhada. Por isso é que se guardam muitas sementes, mesmo sendo da mesma espécie, para que se possa também preservar a diversidade de características dentro de cada tipo de planta. Sementes diferentes darão origens a plantas diferentes, cada uma resistente a diferentes temperaturas ou quantidades de água ou tipos de sol. Talvez venham a ter características surpresa que ainda não conhecemos, devido também a essa variedade genética. Assim, estão também preparadas para crescer e sobreviver numa diversidade de condições naturais e dar resposta a várias possibilidades do futuro. O mais essencial é mesmo preservar esta variedade dentro de cada espécie, ou seja, estas pequenas diferenças de características, que podem tornar uma semente ligeiramente diferente de outra da mesma espécie, conferindo-lhe assim características que podem ser uma vantagem em novos climas ou condições de água e de sol. Este projeto é, por isso, uma forma de resiliência, para que o mundo esteja preparado para recomeçar e recuperar a perda de biodiversidade, para garantir a segurança alimentar com fontes de alimento e uma nutrição rica e variada. manter a diversidade das plantas, que são assim mais capazes de se adaptar e sobreviver a mudanças. É uma salvaguarda, uma caixa do tesouro. Preserva também a cultura em torno dos alimentos, a diversidade do património gastronómico e da memória coletiva. Leva-me também a mais alguns pensamentos. O valor de cuidarmos da nossa biodiversidade. E como poderíamos já utilizar estas abordagens de preservação da biodiversidade nos desafios geopolíticos e climáticos, sobretudo os que põem em causa o acesso a alimentos? E como se preserva também o conhecimento associado a estas plantas, incluindo noções de botânica local, histórias ancestrais, gastronomia tradicional, ou até mesmo como se utilizam estas plantas como materiais? Faz-nos ainda pensar sobre como se materializa a memória, a história das plantas e a sua importância na vida humana. Os sons de hoje incluem sons de túneis e portas do Cofre de Svalbard, por Stephen Rowell, para a publicação The Long Now. Temos ainda uma coleção de sons de Svalbard por Giuseppe Gavazza, incluindo o sol à meia-noite, o som de gelo a derreter, gravado com microfones subaquáticos, e passos no gelo glaciar. Foram gravados em Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Temos ainda sons de Samuel Martinez Jobet, que gentilmente nos direcionou para os sons do Norwegian Polar Institute, o Instituto Polar Norueguês. Samuel é cientista e investigou os sons de Svalbard, utilizando a acústica para compreender melhor as suas espécies animais e as paisagens sonoras que caracterizam este lugar. Partilhou connosco um facto interessante, que são as focas barbudas e as baleias de Groenlândia que mais contribuem para os sons de Svalbard e que o fazem entre si como um coro. Estes coros, apesar de serem de dois animais diferentes, têm a mesma frequência sonora. Para que não se confundam entre si e não se sobreponham, cada espécie tem a sua atividade vocal em diferentes alturas do ano, totalmente complementares. Uma outra curiosidade histórica que Samuel partilhou connosco. Durante os impérios europeus e exploração marítima, os holandeses e ingleses tentaram encontrar novas rotas até à Índia pelo Ártico, enquanto os portugueses e espanhóis procuravam pelo Atlântico. Essas expedições pelo norte do mundo levaram à chegada inesperada a Spitsbergen, em Svalbard, no fim do século XVI. Ao descobrir algum tempo depois que o arquipélago era um habitat de baleias, começaram a prática da caça à baleia, levando a que, em apenas 50 anos de atividade, as baleias desaparecessem das zonas costeiras. E em 150 anos de atividade, levaram mesmo quase à sua extinção. Foi apenas no fim do século passado que se recuperou o contacto com estes animais, que tinham sobrevivido nas áreas de gelo a que os caçadores não conseguiam chegar e que por isso eram também muito difíceis de estudar com métodos tradicionais. Por isso, muita da informação que temos sobre a reprodução e distribuição da espécie é mesmo através da acústica, ou seja, do estudo dos sons que as baleias produzem. São por isso muito importantes na produção destas paisagens sonoras que caracterizam Svalbard, enriquecendo as expressões de vida deste lugar, para além das sementes guardadas numa caixa forte. Obrigada por terem estado connosco e com os sons de Svalbard, enquanto lugar e enquanto caixa do tesouro. O desaparecimento inevitável das coisas vai assim desaparecer, muito devagarinho, de volta a um lugar frio.